Bem-vindos ao Private Show Part by Betânia. Este é o episódio 119 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Estou bem porque, Alex, tu sabes que eu gosto de números gordos e estamos quase no número 120. Portanto, o meu objetivo é chegar rapidamente a esse episódio 120, mas para lá chegarmos temos um grande episódio hoje.
É verdade.
O episódio 119, temos muitos comentários da malta mais uma vez. É a malta que... E Alex, malta que continua a dizer que nos ouvem quando joga FM, estão como tu.
Exato. Também andas aí. O Pedro Ferro.
Também andas, é verdade. Estás como o Alex.
Eu mostrei-te. Eu não fui campeão no Football Manager com 108 pontos.
O homem não teve derrota nenhuma.
Eu acabei em segundo. O Barcelona em primeiro. Mas sim, podemos falar noutra
altura. Parecias o Liverpool do Klopp quando não foi campeão. com o City. Pá, surreal.
Passou os 100 pontos do City.
Olha, Alex, houve mais malta. Nós temos de dar aqui um abraço ao Rui Fernandes.
Sim.
Nos veio comentar por causa da questão do Vitória na Conference League.
Vamos falar
e,
hoje.
Rui, tu elogiaste-nos e depois fizeste-nos aquele apontamento, tens toda a razão em relação a isso.
Muito bom feedback.
Nós tínhamos gravado, estávamos a gravar à hora, aliás, pouco tempo depois.
Exatamente.
Antes, neste caso, do Vitória jogar em Sevilha. Foi essa a questão, mas hoje vamos lá, atenção. Hoje
exatamente.
Vamos lá porque quinta-feira pode ser histórico para o Vitória.
E é por isto que temos a melhor comunidade. São críticas construtivas.
Exatamente.
E é isso que nós gostamos de ver. E também os comentários cada vez mais futebolísticos nós vamos
a
referir
vai...
hoje numa dinâmica,
é verdade,
não é, Pedro?
É
e uma dinâmica muito interessante. E também tivemos Pedro Pereira a recomendar-nos melhor 11 dos campeonatos e tudo mais. E talvez num futuro próximo fazemos aqui um melhor 11 de uma liga frente a outra.
Sim, sim, sem dúvida.
Façam as vossas prisões.
Olha, para além do resto da malta toda, que nós já fomos respondendo, dar aqui um abraço, mais um abraço ao João Fernandes, e ainda trazer aqui à colação o Francisco Reis. E o João Vicente também, porque fez uma correção, tu dizias e bem,
sim.
Críticas construtivas, João Vicente, obrigado. E o Francisco Reis, num X2 dele, teve aqui apostas audazes, tal como eu em algumas delas, e acertou essas mais audazes.
Ah.
Francisco Reis acertou... no Forest City.
Ui. Bom resultado.
Forest 1. Foi comigo nisso. Acertou no Real Sociedade de Sevilha. 2. Sevilha a ganhar em San Sebastián.
Audaz.
Muito bem, Francisco. Acertou na Atalanta. 2. A ganhar em Turim.
Pois foi uma vitória muito importante.
Resultados aqui que não eram assim tão esperados e que tu, Francisco, queres acertar. Portanto, façam como o Francisco. Metam o vosso X2 e sejam audazes.
Exatamente, Pedro. E 5 estrelas do Spotify. Ajudando-nos muito no Pre-Bet Show.
Ora
mas
bem.
Tu disseste ser audaz e algo que aconteceu para mudar a rotina foi o que o Sporting fez frente ao Casa Pia. Porque o Casa Pia na Liga não perdia desde agosto em casa. E o que é que aconteceu, Pedro? O inevitável.
Perdeu.
Vítor Gyökeres, my friend. E o que é que eu estou a começar a ter este feeling?
Diz lá.
Eu tenho o feeling... Não, isto é mesmo uma opinião que eu tenho em concreto. Para mim, Vítor Gyökeres, no final da época, será reconhecido como a melhor contratação na história do Sporting Clube de Portugal. Porque se o Sporting é bicampeão com dois treinadores diferentes.
E do futebol
português? Com Rui Borges? Não. Com o Rui Borges e com o Ruben Amorim. E é o líder, é a referência, é o jogador que motiva os outros jogadores
sem
a
dúvida.
Serem mais fortes, a fazerem aquele trabalho de campo sem bola, com bola. Gyökeres é o líder, por exemplo, e na história do clube, ter na Liga 56 jogos, 54 golos, 14 assistências e em todos os jogos do Sporting, 90 jogos, 82 golos, 24 assistências, ele está envolvido em 106 golos em todas as competições pelo Sporting.
Em 90 jogos.
Em 90
ele
jogos.
Ele tem mais 16 envolvimentos diretos em golo do que jogos pelo Sporting.
Exatamente.
É surreal.
Numa época e meia. Eu nunca vi isto. Eu nunca vi isto no Campeonato Português. Por isso é uma honra termos jogadores como o Vítor Gyökeres.
É verdade,
e
sim,
nós podemos comentar.
Olha,
aqui no Private Show.
E comentamos muitas vezes. Se vocês fizerem um exercício que eu e o Alex, às vezes já pensámos em fazer.
Sim.
Quantas vezes este Gyökeres chegou a Portugal?
Exato.
Nós não falámos de Gyökeres. Não é às vezes em que falámos. É às vezes em que não falámos. Eu digo-te aqui, quando ele esteve lesionado e não jogou.
Um mês e meio. E realmente não falámos.
Porque de resto, Alex, o homem quase sempre que joga é obrigatório falar dele.
Exatamente.
Porque ele é uma grande diferença entre estar um Sporting lá em cima ou estar um Sporting um pouco
aumenta
mais abaixo.
Aumenta completamente a exigência de grupo e
o
também
nível da equipa.
Os pontas de lança que o campeonato português tem, Pavlidis, Chamu, Gyökeres, todos eram titulares no Arsenal. Todos eram titulares das grandes equipas na Premier League.
Tirando
o City, tirando o Newcastle, tirando o Forest com Chris Wood, excelente época, Chamu, Gyökeres e Pavlidis eram titulares na Premier League.
Agora estiveste muito bem.
E outra coisa que tem de ser congratulado com o Sporting, Gyökeres é o grande líder,
sim,
o melhor jogador, mas a criação à volta de Gyökeres tem de ser congratulado
e
há
um nome deles.
Recrutamento.
E há um nome deles.
São todos, Pedro.
São todos.
Trincão,
não, é coletivo.
Pote, Huilman, até o De Basso. Estás a ter assistências agora.
Sim, tem essa
que
capacidade anda... do passo para a frente, é verdade.
Exatamente.
Mas
Daniel Bragança.
A época do Trincão é um escândalo. Desses nomes todos, é um escândalo, não. A época do Trincão, diz-nos um bocadinho da qualidade dele, mas finalmente o Trincão está a fazer uma época para regular, em que todos os fins de semana, ou quase todos os fins de semana, é importante, com gols, assistências, com criação, como
e
estavas a dizer.
E até o Morten Hulman, que acabou de assistir Vitória Jokeres no gol do Casapia, sabia a movimentação que ele ia fazer. Isto é rotina,
ele
é dinâmica.
Ele não é só um 6, ele não é só um 6, é mais do que isso, é um médio completo, eu também
exatamente.
Acho.
Exatamente, por isso tem de ser congratulado, excelente recrutamento que o Sporting fez nas últimas duas épocas.
Jogadores mais criativos, não é?
Exatamente,
e já a seguir vamos a um jogo em que faltou criatividade.
Exatamente.
Vamos lá a seguir.
E é esse o recrutamento de diferença. Sim. Nós dizíamos isso de Pavlidis, e agora neste momento já não é, porque tens um Samuel Dal, tens um Kokshu, tens uma associação muito mais próxima de Pavlidis.
Cheldro.
E o Sporting, desde o início, percebeu o que é que tinha com o Victor Gyökeres e
com o poder municial, não é? Com poder municiar o grande ponta de lança da equipa.
E até os centrais, Pedro. Inácio, Diomande, De Bast, é tudo para a bola, ir para o último terço do campo diretamente para Victor Gyökeres. Por isso, isto é espetacular,
sim,
o que estamos a ver.
E acho que Rui Borges aqui, se calhar Alex foi mais sagaz do que muitos poderiam pensar.
Uhum.
Deu aqui um passo atrás nas ideias dele, Rui Borges.
Exatamente.
Em termos de sistema tático, e então ele resolveu que vem a fase, o último terço da época, fase mais importante da época, é com estes jogadores que ele tem que contar, e ele tem que se adaptar a estes jogadores que ele tem.
Exatamente.
E portanto, Rui Borges adaptou-se taticamente à equipa.
Mas
neste caso, ele quer tornar a equipa mais confortável.
Mas eu ainda sinto que o Kenda não está confortável a extremo esquerdo, porque ele foi formado a extremo direito.
Sim.
E a ala direito foi o melhor Giovanni Kenda desta época.
Pois, sem dúvida.
E outra coisa, ele aposta em Fresneda, há continuidade. E outra coisa, que é Ricardo Jogaio, a titular pelo Sporting, ainda não perdeu. Eu acho que ele sendo
continua invicto.
O central à direita traz muita experiência. Os últimos cortes, há muita antecipação por parte de Ricardo Jogaio e dá segurança ter um jogador mais velho na defesa.
Eu consigo perceber isso. Mas estando os jogadores disponíveis que estavam hoje, este fim de semana,
sim,
não foi hoje o jogo, naturalmente, o Max era o que voltou. Aliás, nós tínhamos isso também referido. Morita regressa, entra na segunda parte, Yulman regressa e regressa logo à titularidade, porque com Yulman não há cá hipótese.
Deixa de perguntar.
E Maxi Araújo volta.
Uhum.
E eu acho que com os jogadores que estavam neste 11 e neste banco, só estes, nem me refiro aos outros, eu iria com uma defesa a 3 em que eu incluiria o Matheus Reis na defesa a 3, não tendo Ricardo Jogaio, e colocaria Maxi Araújo na ala esquerda. Eu iria assim.
A equipa mais forte do Sporting nesta época, acreditas que é com De Bast na defesa central ou no meio-campo?
Acredito que não é com De Bast no meio-campo.
Porque o Morita e o
Hulman é a melhor dupla. Exatamente.
O melhor trio de centrais e meio-campo para ti é Gonçalo Inácio, Diomande, De Bast, Morita, Hulman?
Seria, em forma, Santos Justo à direita em vez de De Bast.
A sério?
Sim.
Eu acho que De Bast sai a jogar melhor.
O que eu acho é que o De Bast... Pronto, e vou lá agora. O que eu acho, e concordo contigo nisso, é que o De Bast, estes jogos que fez a médio,
sim,
deram-lhe uma confiança com bola que ele não estava a ter no Sporting ainda.
Ah, mas ele já tinha isso. Eu conheço o De Bast do...
Mas perdia muita bola, Alex.
Com o Vertonghen, ele era o que saía a jogar.
Sim, mas no Sporting não. No Sporting, percebes? No Sporting estava ainda muito... Não é acanhado, mas...
Sim.
Também ficou queimado pelos erros.
Logo
ele próprio,
no primeiro
erro. Exatamente.
Assim.
E, portanto... Agora sim. Agora consigo concordar contigo.
Estás a ver?
Agora um De Bast mais confiante, que ganhou confiança nestes jogos, já poderá fazer um trabalho muito melhor como defesa central pela direita.
O regresso dos lesionados já traz o que é o Sporting?
Já traz mais opções. Já se começa a ver isso. É verdade.
Mas novamente concordamos, Morita e Hulman
o
melhor meio-campo do
Sporting.
Daí
a resposta, a nossa resposta será a mesma. Independentemente de quem jogar atrás na defesa, é Morita e Hulman na dupla do meio-campo.
E qual é que é o melhor meio-campo do Porto? Aí está uma grande dúvida. E neste tipo de equipas não pode haver dúvidas no meio-campo. Não,
não pode.
É, Pedro?
Não, o meio-campo é o coração das equipas.
Exatamente.
Sem dúvida. Ainda para mais... numa equipa que tem um treinador novo e que traz não só alterações a nível tático, como acima de tudo as dinâmicas da equipa.
Exatamente.
É muita coisa a mudar. Tu vês muitas vezes, atenção, e eu acho normal que queira mudar, Anselmi, isto é uma comparação mal comparada, não me levem a mal,
sim,
está a tentar fazer já no início o que o Ruben Mourinho está a tentar fazer deste show ao United, que
100%.
É chegar e implementar as suas ideias, ser impositivo nesse aspecto. Porquê? Porque percebem ambos, cada um à sua escala,
sim,
que é importante que os jogadores se aculturem já para a época futura.
E é por isso que o Porto, a maior dificuldade que tem em campo é o quê? É sair a jogar a partir da defesa.
Exatamente.
Porque estes processos iniciam como?
E implicam
vão
um risco muito grande cá atrás.
Exatamente. E também tem centrais jovens, que nós falámos no podcast prévio.
E que não estavam habituados.
Tiago e Otávio.
E que não estavam habituados a isto.
E
não é?
O Otávio tem de ser o defesa central à esquerda porque tem pé esquerdo. É o que faz mais sentido.
A outra opção, eu por acaso pensei um bocadinho sobre isto hoje, Alex, quando pensávamos no programa,
uhum,
há uma opção que pode ser interessante em jogos em que o Porto tenha mais bola. Pode ser puxar o Francisco Moura para central pela esquerda,
não sei, Pedro,
e colocar o William Gomes a fazer ala esquerda.
Foi adaptado de extremo para lateral e agora para central.
Várias posições. Mas imagina, o Porto, se ainda construir a 4, como gosta de sair,
eu
o Moura ser um central pela esquerda, mas colar mesmo à ala esquerda e fazer disparar o William Gomes como ala esquerda, para mas mim, aí como extremo com bola.
Ah, o William Gomes deve jogar a extremo, na minha opinião. Principalmente... Eu peço desculpa, Gonçalo Borges, para mim é um jogador que, um para um, traz muita imprevisibilidade, e até eu não sei qual será o próximo passo com Gonçalo Borges, se é para ser emprestado, mas há um jogador talentoso, mas sem dúvida alguma, para mim, o William Gomes é um assassino.
Eu concordo com ele.
Para mim merece ser o titular, é extremo direito. Não é na esquerda que ele está mais confortável.
Preferes a extremo-direito?
É extremo-direito.
Mas, por exemplo, numa opção destas, agora penso eu, ponho na cabeça de Anselmi. Tens mais bola, o Porto recebe uma equipa mais baixa da tabela.
Queres saber o que é que o Anselmi está a pensar? Eu preciso da pausa de seleções.
Ah, isso
eu preciso da pausa de seleções.
Isso, sem dúvida.
E dos três isso, grandes, a equipa que
mais precisa mais dessa precisa pausa é o Porto neste momento.
Porquê? Porque tem de assimilar novas ideias e aprendizagem.
Se bem que
é inevitável.
Vamos ver quantos jogadores do Porto é que vão às seleções e para assimilar essas ideias.
E mesmo se o Rodrigo Mora está lesionado, mesmo se o PP não está apto, ele está a aprender os processos, é inevitável, e isso vai acontecer.
Eu consigo, atenção, nós, eu e o Alex temos sido aqui benevolentes com o Anselmi, temos sido, e de forma justa, atenção, não estamos aqui a ser benevolentes por ser,
exato.
Ele está de facto, como nós dissemos, nesta construção. Há aqui um apontamento que eu tenho que dar a Martin Anselmi, que é, tem que tentar ao máximo, e esta pausa pode ser importante até para ele se resfriar pensamentos, Anselmi tem que tentar ao máximo encontrar o equilíbrio entre fazer esta pré-época competitiva, sim, e ao mesmo tempo o Porto tem que ganhar jogos,
é
como do pão para a boca. E portanto, tentar encontrar aqui o equilíbrio entre mudar, fazer as alterações, mas não perder a competitividade. Percebes?
Sim, sim, sim.
Ganhar mais jogos seguidos e tentar aqui ganhar alguma regularidade. Vamos ver.
Porque em 2025, 3 vitórias, 6 derrotas e 5 empates.
Exato.
Precisa de melhor forma. Eu concordo com o que estás a dizer.
Semanas seguidas a
ganhar. Mas algo também é inevitável dizer é que Nico Gonzalez e Galeno já não estão presentes nesta equipa do Porto,
uhum,
e não é um plantel tão forte do que estava,
sim,
antes,
sim,
de,
sim,
janeiro,
sim,
ok? Por isso é inevitável o que está a acontecer, uma reestruturação, por isso acredito em adeptos do Futebol Clube do Porto, uhum, porque há talento nesta equipa do Porto.
Por falar em talento, Alex, e antes de ir ao Benfica, não sei se quis falar do talento que também houve no Relvado da Pedreira.
Ah, exato, João Moutinho, experiência, 38 anos,
Alex,
é fantástico.
Não podemos fugir a isso.
290 jogos jogados na Liga Portuguesa,
não,
é um veterano.
Olha, o João Moutinho, nesse jogo, para mim, era de facto o melhor jogador em campo. E ele demonstrou o porquê que está há 20 anos no topo do futebol, não é nacional, é europeu, atenção.
Exatamente.
João Moutinho raramente se lesiona, é um jogador fantástico e também, dar aqui a nota, Ricardo Horta, volta aos golos importantes pelo Braga, o jogador mais importante da história do Braga, ele e Moutinho demonstraram pela experiência porque é que venceram este clássico contra
e
o Porto.
E já não há dúvidas ali no lado esquerdo do Braga, o lado esquerdo é de Francisco Xizumba.
Finalmente,
grande
finalmente
jogador.
O Braga deixou as dúvidas de lado à
formação
esquerda.
Formação do Sporting Clube Braga, 19 anos,
verdade,
sétima titularidade consecutiva, por isso recordem deste nome, Francisco Xizumba.
Muito bem apontado.
Muito bem, muito, uma boa aposta de Carlos Carvalhal.
Alex, apontando aqui rapidamente a um jogo do Benfica em que pudemos ver, e eu acho... atenção, isto vai sair quase em cima desse jogo,
uhum,
do Barcelona-Benfica, já fizemos a divisão que tínhamos a fazer,
sim, sim, sim.
Eu acho que Zeki Amdouni neste jogo mostrou mais uma vez porque é que em certo tipo de jogos ele entre linhas pode ser muito importante.
É verdade, Zeki Amdouni, sim, ele tem o descaramento de ir contra toda a gente à frente dele.
Descaramento, é bom, olha, é isso mesmo, descaramento.
Não, não pensa no perigo de ir para ali.
Sim, ele arrisca, ele
exato,
arrisca.
E esta imprevisibilidade é algo muito difícil de defender para um lateral ou para um central que está habituado a hábitos e dinâmicas.
Exatamente.
Mas sim,
bem,
o que eu gosto mais do Benfica, eu tenho ficado mesmo apaixonado por este jogador, Samuel Dal. Os pormenores,
olha,
a forma de pensar e um azar do VAR, que gol que aquilo era,
era um
não era?
De pé direito, Alex.
Exatamente.
Olha, se falavas no arriscar do Amdouni, no Dundal, é uma inteligência tática no jogo.
Exatamente.
É toda a prova.
E algo que é factual, qualquer adepto do Benfica factualmente pode dizer isto, é que Bruno Lares valorizou completamente este plantel. Florentino, Carreras, Pavlidis, Tomás Araújo, Otamendi, que é pouco falado, mas está a ser dos melhores jogadores no campeonato português, Sheldrup, Kokshu, mas eu quero salientar também Samuel Soares, porque Samuel Soares está a ser uma aposta muito merecida, dar muito mérito a Samuel Soares, que esperou pelo timing certo,
uhum,
e agora está a aproveitar. Nos últimos 3 jogos, 0 golos feridos, um penalti defendido, e o grupo gosta dele.
Vê-se isso, até nas redes sociais, se tiverem atenção a isso. O Samuel Soares, a defesa que ele faz no penalti, ele facilita o jogo para o Benfica.
Exatamente.
Porque se o Nacional reduz ali antes do intervalo,
o
jogo era diferente. E portanto, Samuel garantiu ali segurança na equipa.
E nós no último podcast defendemos António, o que é que seria agora mais um erro no outro jogo seguido.
Sim, com influência direta num golo.
E nota-se que Samuel Soares, esse compatriotismo, é fenomenal.
Companheirismo,
ver.
É verdade.
Exatamente.
Bem dito, Alex.
Melhor defesa do campeonato, 18 gols feridos em 24 jogos.
E qual é que é para ti o melhor jogador que tu já viste jogar na Liga Portuguesa.
27 jogos, excelente dinâmica.
Exatamente,
aqui.
Exatamente, o nosso espectador do primeiro
show. Mas eu fiz batota. Eu fiz batota porque eu quero dizer de cada um dos três grandes.
Vais ter que dizer um de cada, mas depois tens que me dizer um.
Ok, o melhor jogador que eu vi jogar no campeonato português...
E podes dar o teu critério a seguir.
Para mim foi um, porque o que fez, eu ficava tipo, isto é surreal o que eu estou a ver. A força, a velocidade e o facto que o Porto venceu tudo, com o Hulk de André Villas-Boas naquela equipa.
E agora
equipa.
Um de cada equipa, diz lá, vá.
O melhor jogador que eu vi jogar no Benfica foi entre Aymar e Nico Gaitán. Mas eu vou com o Aymar devido ao brilhantismo que
certo,
ele fazia.
Certo.
No Sporting é Vítor Gyökeres, porque eu não vi jogar Mário Jardel. Ok, Mário Jardel também dizem que foi algo surreal, mas eu não vi jogar. E no Porto, ou era Hulk ou era Falcão, e eu escolhi o Hulk.
Acho que escolheste bem, digo já aqui, o Hulk também era um dos nomes que estava aqui, eu vou justificar a minha escolha. Alex, tu foste muito bem pelo que fizeram na Liga Portuguesa, eu fui o melhor jogador em geral que eu vi jogar na Liga Portuguesa.
Ui.
E portanto a minha escolha, para mim o melhor jogador que eu vi jogar na Liga Portuguesa foi Ángel Di María. Não pelo que fez na Liga Portuguesa, atenção, fantástico, mas o Di María, na época em que sai do Benfica para o Real Madrid, faz uma época absolutamente estratosférica, a arrebentar tudo e todos na Liga Portuguesa. Bem, o Hulk tem épocas dessas na Liga Portuguesa à grande. Por isso é que eu digo, no Porto, eu provavelmente eu estaria entre Hulk e Lucho.
Lucho
González, o grande capitão, o comandante do Porto.
Mas Di María é argentina para mim. O melhor Di María foi na Argentina. Salvar o Messi as vezes que salvou.
Foi na Argentina, foi em Espanha, foi em França.
Copa América, campeonato do mundo, Copa América outra vez.
Eu vou, aqui vou por um gosto muito pessoal. Ángel Di María, sem dúvida.
Ui.
E depois, tu disseste um de cada clube, eu posso dizer, eu vi jogar Mário Jardel, eu lembro-me de Jardel.
Sim.
Mas enquanto jogador completo, eu vou Gyökeres.
Ok.
E se não fosse o Gyökeres, iria, por exemplo, Bruno Fernandes.
Também eu.
Exatamente,
também
pelo que fez no Sporting. Bruno Fernandes é injustificado, injustiçado neste caso, por falta de títulos que ele teve.
Então, Di María,
e no
Hulk...
Di María, Hulk, Gyökeres.
Ok, interessante, Pedro.
Mas com Di María, por gosto pessoal...
E vamos com argentinos e referimos argentinos.
E tu referiste muito bem, atenção, quer Aymar, quer Gaitán, tiveram mais peso na Liga Portuguesa do que Di María.
E por favor, comentem no YouTube qual é a vossa escolha do melhor jogador que viram jogar até agora no Campeonato Português. Mas ligando este tema, temos de falar da convocatória da seleção que vai acontecer daqui a nada e
até
a nossa excelente equipa de produção vai meter aqui uma... Oi! Vai meter aqui uma
cá
magia.
Está.
E o que é que está aqui? A antiga convocatória. Não, a última convocatória.
A última convocatória de Roberto Martínez em novembro, na pausa de seleções. E como nós sabemos que Roberto Martínez viu o Private Show, eu e o Alex propusemos aqui a fazer uma dinâmica que é, tendo em conta esta lista de convocatórias que aqui está, atrás do Alex e atrás de mim, que vocês estão aí a ver, nós vamos olhar para esta lista e vamos dizer assim, quem é que nós achamos que vai sair desta lista
Exatamente.
E que vai entrar? Ou quem achamos, ou quem gostaríamos que entrasse.
E olhando imediatamente para esta lista, Francisco Conceição não irá estar,
Exatamente.
Renato Veiga não irá estar, João Cancelo não irá estar e Pedro Gonçalves não irá estar devido à lesão.
Quatro lesionados de fora. Portanto, estes
Exatamente.
Quatro não vão estar nesta lista que aqui está atrás de nós.
E eu olho para esta lista e digo já,
e
Gonçalo
é que
Ramos vai estar 100% nesta lista.
100%.
Okay? Gonçalo Ramos, para mim, merece uma das titularidades nos dois jogos frente à Dinamarca, em casa e fora. Porque Gonçalo Ramos, esta época, em 26 jogos, 13 golos, 5 assistências, está no pico de forma no PSG neste momento. E a época passada, para as pessoas terem uma noção, ele a época toda teve 15 envolvimentos de golo. Esta época já tem 18 envolvimentos de golo.
Teve muito tempo parado.
Com 14 jogos a menos.
Exatamente.
Porquê? É a aposta, não é Colomoni, é Gonçalo Ramos o ponta de lança.
E é o momento coletivo do Paris Saint-Germain.
Exato.
Do qual o Gonçalo também tem importância,
Exato.
Sem dúvida.
E é o único ponta de lança quando falso 9, pode ser que Kvisha Kvaratskhelia e também, obviamente...
Então, Alex, diz-nos lá a mim e a todos lá em casa, dos que estavam aqui, quem é que tu tiras e quem é que tu colocas?
Então, eu tirava... Imagina, eu tirava o Conceição por lesão e metia o Gonçalo Ramos porque
Gonçalo Ramos,
o Gonçalo
Conceição.
Tem de estar lá.
Certo.
Ou das, talvez, eu tirava o Otávio e inseria o Florentino Luís.
Otávio por Florentino. Florentino se recuperado agora de lesão. Porque...
Sim, sim, sim. Eu gostava de ver Florentino Luís a ser convocado pela seleção
porque
portuguesa.
Até esta lesão estava muito bem.
E na Champions League, ao mais alto nível, Florentino Luís é surreal
Certíssimo.
A nível de interseções, a nível de desarmes, a nível de cortes. Ele merece ser congratulado porque sim, também pode representar a Angola. Vamos ser honestos, Pedro.
Dito aqui, eu vou... Eu tirava Francisco Conceição e incluía Gonçalo Ramos, sem dúvida.
Sim.
Agora resta a mim pensar o que é que o Pedro vai dizer daqui.
Eu achava que ias dizer Ricardo Horta.
Eu tirava Francisco Conceição para o Gonçalo Ramos,
Sim.
sem dúvida. Depois, eu tiro na defesa, João Cancelo não vai estar por lesão, e eu incluía aqui Diogo Leite, parece-me justo. Tem feito 90 minutos sobre 90 minutos na defesa do Union de Berlim, eu gostava de ver Diogo Leite.
Deixa-me perguntar, entre Trincão... Kenda e Bruma, quem é que convocavas?
Entre Trincão, Kenda e Bruma, Trincão.
Trincão, 100% o primeiro.
Trincão, Kenda, Bruma. Bruma.
Também eu.
Exatamente.
Também eu.
Aliás,
eu convocava Trincão e Kenda.
Eu tenho Kenda aqui.
Ah, na minha lista. Porque podes jogar ala direito, extremo direito.
Eu tirava daqui, por Pedro Gonçalves, eu colocaria, por exemplo, o Fábio Silva. Juntava mais um ponto de lança, eu quero ver.
Fábio Silva
acho
está,
que ele,
tem uma
apesar de Las Palmas não estar muito bem, portanto eu iria. Isto eu Kenda incluo aqui. Eu incluo Diogo Leite na defesa, pelo João Cancelo. De resto, mantenho como está. Tirava Tiago Jaló desta convocatória, na minha opinião, não está a passar por uma boa fase, sem dúvida.
Mas pode ser convocado.
Pode ser convocado, mas eu gostava de acrescentar mais homens de ataque.
Ok.
Porque acho que merece neste momento. Dani Mota está em grande no Monza, por exemplo, na
bem,
Série A. É um nome que eu tinha aqui apontado. Beto está em boa forma
e
no
Alexandre
Everton.
Penetra, no AZ Alkmaar.
Alexandre Penetra no AZ Alkmaar.
Pode ser aposta.
Pode perfeitamente ser uma aposta. O Alexandre Penetra tem histórico de seleções jovens.
Ainda por cima
está muito bem
no
AZ Alkmaar.
António Silva, talvez Alexandre Penetra esteja em melhor forma.
Sim.
E Renato Veiga que está lesionado.
Parece-me cá, de facto, aqui muito cuidado. Do meio-campo praticamente não alterava nada. Vou, ia contigo. Eu tirava Otávio também deste meio-campo. Mas incluiria Kenda nestas contas. Ou seja, eu quero homens de ataque porque parece-me que a dupla que tem que jogar é Vitinho e João Neves.
Eu só quero dizer isto, Pedro. Eu adorava que a seleção portuguesa jogasse com Diogo Costa, Gonçalo Inácio, Ruben Dias, Tomás Araújo, Nuno Mendes à esquerda, Giovanni Kenda à direita e com João Neves e Vitinha no duplo pivô.
Ah, essa dupla não há dúvida
eu
nenhuma.
Eu adorava que fosse
Aliás,
esta aposta.
Queres que eu diga uma coisa? Eu acho que 100% dos nossos espectadores concordam que João Neves e Vitinha têm que ser a dupla.
Ah, concordo plenamente.
Ao dia de hoje não
e
há hipótese.
E com Bruno Fernandes à frente dele.
Com Bruno Fernandes à frente
Mas
dele.
Mas é isto. Nuno Mendes, Kenda, Tomás Araújo. Repara, dos jogadores que eu referi, só o Ruben Dias é que é um veterano.
Sim,
e
é um veterano não em termos de idade, só de experiência.
Exatamente, porque sim, ganhou.
Naturalmente.
Quatro, nunca perdeu uma Premier League, vai perder esta época pela primeira vez. Mas interessante, e fazemos desafios.
Vários nomes.
Lá
digam
em casa.
Aí nomes que vocês acham que sejam mais ou menos audazes para incluírem aqui nesta convocatória.
Exatamente.
E não se esqueçam que, como o Alex disse bem, há quatro destes nomes que vão sair sim ou sim por lesão. São eles, Alex, repetimos, João Cancelo, Renato Veiga, Francisco Conceição e Pedro Gonçalves. Estes quatro nomes estão de fora por lesão.
Por isso, vamos ver o que é que vai acontecer dia 20 de março, fora frente à Dinamarca, e depois dia 23, depois em casa,
atenção,
frente
aqui
à Dinamarca.
Parte, Gonçalo Inácio, naturalmente, vai estar aqui incluído nesta lista.
100%, 100%.
Sem dúvida.
Se não há então, acabei de referir que é estar numa melhor
está, isto, isto está no teu 11, naturalmente, Alex.
Ai, Pedro, mas sim, temos de falar de competições europeias e há Manuance. Nós não referimos os jogos de quinta-feira da segunda volta.
Sim,
porque
das 8 da noite. Só os deu um quarto para as 6.
Exatamente, porque queremos comentar o que vocês dizem e os jogos de quarta. E algo que eu quero pedir desculpa aos nossos adeptos do Private Show é o facto de eu não ter acreditado no Arsenal quando o Arsenal
bem,
faz a maior vitória de sempre em fase a eliminar na Champions League com 7
é verdade,
golos
Alex.
Marcados. Nunca houve um jogo com 7 golos marcados pela uma equipa fora de casa numa equipa a eliminar. Neste caso,
fora de casa, como visitante, exatamente.
Exato. E André Aberta ser a escolha como diretor desportivo, Pedro, nós vamos falar muito positivamente este verão do Arsenal.
Achas que vamos falar melhor este ano? Achas?
Excelente escolha, ok? O Arsenal já referiu a Arteta hoje que está na fase 4 e a fase 5 é a próxima época.
E a fase 5 vai ter pontas de lança.
5 em 5.
Vamos lá ver.
Ah.
Olha, Alex, vamos lá então muito rapidamente a essa jornada europeia. Como tu disseste e bem, o Alex referiu, e tenho atenção a isto, jogos de quarta-feira da Liga dos Campeões
sim.
e da quinta-feira da Liga Europa dão quarto para as 6, não
e,
das 8.
E dar também aqui uma nuance, é, o Arsenal não vence a Liga há 21 anos. Nunca venceu a Champions League e agora vai enfrentar possivelmente
não, mas não é este
o Real, frente, o Real ou o Atlético de Madrid. Pá, achas que o Arsenal consegue passar
não,
com o Real ou com o Atlético?
Não.
Com nenhum dos dois consegue?
Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Alex, não vires agora o bico ao prego. Não é por esta vitória que tu vais agora dizer que o Arsenal é candidato. Pá, vamos lá
eu
ter aqui alguma calma.
O Chelsea venceu.
Traga
a Champions
calma
League
então, Alex,
com Mason Mount, com Kai Havertz.
Sim, mas
com
Alex,
Timo Werner.
Não tem hipótese nenhuma, Arsenal. Não tem hipótese nenhuma. Digo-te aqui categoricamente. Olha, jogos da segunda mão, Alex, de sim. quarta-feira, neste caso. Portanto, os jogos de dia 11 de março.
Sim. Temos um
dia 11, não, dia 12, desculpa.
Temos o Atlético com uma vitória em 4 jogos. Não está no melhor momento de forma. Rodrigo De Paul não vai jogar este jogo. Langley não vai jogar este jogo.
Eu acho que o Real Madrid passa.
Rudiger
já tinha dito isto. E eu vou num empate e com o Real Madrid a passar.
Eu concordo contigo. Eu acho que o empate é uma escolha certa quando tu vês Fede Valverde,
sim.
Rudiger, Courtois, todos a voltar.
Sim, sem dúvida.
Isto é clutch time, isto é a altura de vencer troféus.
Tu, então, confiantíssimo, achas que o Arsenal também, dia 12, quarta-feira, vai vencer em casa o PSV?
Eu acho que vai passar o Arsenal, obviamente, se isso não há dúvidas, Pedro, não é? E depois, acho que vai ser um Real Arsenal.
Eu vou empate porque cheira-me que o Arteta vai rodar um bocado a equipa nesta segunda mão.
Na Liga Europa, temos de dizer aqui que é, será que Ruben Amorim e José Mourinho irão para a próxima fase? Eu acho que vai ser só Ruben Amorim, Pedro.
Eu acho que é só Ruben Amorim também, porque José Mourinho levou 3 em casa do Rangers.
E agora vai ao Ibrox.
E agora vai ao Ibrox, ele próprio já falou desse ambiente escaldante.
É difícil.
Vai ser de facto, Alex, muito, muito complicado. Ruben Amorim também não, também não vai ser mais fácil.
Não, o Ruben merecia vencer ao Arsenal este fim de semana. Merecia. David Raya foi o homem do jogo.
Pois foi aquela defesa espetacular.
E visto a jovem promessa, o Aiden Haven, o novo jogador que foram buscar à formação do Arsenal, mas sim, eu adorei o statement, a frase que o Ruben Amorim disse depois ao jogo é: precisamos de mais Brunos. E isso é claro, isso é mesmo para o Roy Keane ouvir.
É para a malta para perceber que o problema do Man United não é Bruno. Eu digo-te aqui, se o Man United ganhar a Liga Europa é devido a Bruno Fernandes.
Exatamente,
também.
Se o Roy Keane tivesse esta equipa do Man United nem era um título. Se o Bruno tivesse na equipa do Man United do Roy Keane, quantos títulos é que eram? Não,
e seria um dos melhores assistentes e um dos melhores marcadores.
Exatamente, e pelo Man United 275 jogos, 91
grande
gols, 79 assistências.
Grande
Bruno Fernandes,
grande
por
Bruno.
Isso continua. Eu tenho
grande
de ser
Bruno
referido.
O Bruno é presente e futuro do Man United.
Exatamente, Pedro, com 30 anos de idade.
Alex, presente e futuro, neste caso futuro 1x2, com os tais jogos que nós tínhamos aqui. Mas antes disso, temos o Vitória. Vitória,
verdade,
é justo. Nós
exatamente.
prometemos
temos
Vitória.
Fernandes,
porque
não é?
O Vitória fez uma exibição absolutamente fantástica no Benito Villamarín. Tudo ali foi poético. A bancada visitante do Vitória cheia, o estádio do Betis cheio, o estádio histórico em Espanha. O Betis é um clube histórico, mas o Vitória fez uma exibição e um resultado históricos também.
Exatamente. O Vitória tem que ser congratulado.
Adorei.
Pelo recrutamento, pelas vendas e pela excelente forma nas competições europeias.
Coragem. Aquilo que eu vi ali foi coragem.
Mas
foi uma equipa que quis ter a bola e jogar o jogo pelo jogo contra o Betis.
É a primeira equipa portuguesa que está sem derrotas, 13 jogos consecutivos, o Vitória de Guimarães. E não é por acaso, vendem o Alberto Costa, vendem o Manu Silva, o Ricardo Mangas, o Jota,
antes
sai o treinador, o Rui Borges, Luís Freire está a fazer a sua estreia como treinador em competições europeias.
Verdade.
E o que é que nós vemos do recrutamento do Vitória? Excelentes opções. Benny
muito
Mukandi,
bem.
Filipe Relvas ao Portimonense,
bons reforços de inverno, nós temos aqui na altura.
Telmo Arcanjo, um
verdade.
Grande jogador, mas não foi reforço. Mas sim,
já foi antes.
O Mário Embaló, que conhece Luís Freire,
chegou,
trabalhou
e muito bem,
trabalhou
no Rio Ave, exatamente. Houve aqui grande critério. Acima de tudo,
o
volto a dizer isto.
Lá.
É isso. Acima de tudo, volto a dizer isto. Eu acredito que o Vitória possa passar esta eliminatória.
Sim.
Eu diria que neste momento está, vitorianos, não me levem a mal, 40-60, pelo poderio do Betis, mas o jogo em Guimarães
eu vou
vai ser muito complicado. Vai 50-50?
Últimos 7 jogos
eu vou 40-60.
Sem perder em todas as competições do Vitória
sim,
de Guimarães.
Sim, de forma
e
justa.
Os adeptos do Vitória de Guimarães são audazes.
Olha, Alex, e foi por isso que o Vitória conseguiu empatar em Sevilha, porque foi uma equipa audaz e corajosa. Gostei muito de ver essa exibição.
E será que
sem
o
dúvida,
Lille
malta.
Vai empatar com o Dortmund? Jornadas a prever, não faltam aqui no primeiro
eu já
show.
Disse, eu acho que o Lille vai passar. Portanto, eu acho que o Lille vai ganhar ao Dortmund.
Eu acho que isto vai para o empate neste jogo, Pedro. Foi empate no primeiro e acho que vai ser empate no segundo.
E depois quem é que...
prolongamento sim, depois vai Dortmund.
Vai Lille. Eu vou vitória nos 90 do Lille. Um Lille. E vai Lille a passar.
Eu vou empate neste
Aston
jogo.
Villa, Alex, Clube Bruges, o Villa foi ganhar.
Se fosse apostar neste jogo, éramos, Marco, sem dúvida alguma. Acho que o Clube Bruges consegue marcar em Villa Park, mas eu vou Aston Villa.
Eu vou X neste jogo, mas com o Villa a passar.
Porque tu acreditas que o Bruges vai reagir à tua forma.
O Bruges, atenção, ponham os olhos no Clube Bruges.
O resultado não demonstra a história do jogo.
Pois não. O Bruges joga muito à bola, atenção a isto.
Talvez é tão craque.
Ponham
é
os olhos
no Bruges. Atlético Madrid-Real Madrid, um jogo de tripla e os olhos justificam
é um jogo
isso,
tripla.
Não é, Pedro?
Eu aqui vou na odd 3.45, vou X, empate. Vou empate com o Real Madrid a passar, sim.
Ai, mas o Atlético 2.55 e Real 2.65.
É jogo tripla, como
eu vou
nós
ser audaz, Mbappé, Rodrigo Góes, Fede Valverde, 2.65 Real Madrid.
Quantos gols para o Real Madrid? Bem, eu pensava que estás a enumerar os marcadores que iam marcar neste derby.
Eu vou 2-1 neste jogo.
1-2 para o Real Madrid
1-2
neste
para
caso,
o Real Madrid ganhar
eu vou
jogo.
1 igual neste jogo, Real Madrid a passar. Alex, na Liga Europa, nos tais jogos que nós temos, dois grandes jogos, dar um quarto para as seis, Atlético Clube Bilbao Roma, vou estar a comentar esse jogo, vai ser um partidaço, vai ser um jogaço.
Vai dar sorte ao Ranieri.
Eu cheiro que vou dar sorte ao Ranieri.
Porque a Roma está 6 vitórias consecutivas.
Mas já viste a odd para a Roma ganhar em Bilbao?
4-10! A verdade é que venceram em casa 2-1.
A Roma é muito forte no Olímpico de Roma, mas o Atlético também é muito forte em Bilbao.
Exatamente, e em jogos grandes,
é verdade,
Bilbao aparece
verdade.
Como vimos da Copa del Rey.
São dois estádios com grandes ambientes, isto é uma eliminatória fabulosa. Agora esta eliminatória.
Eu aqui vou X.
Tu vais X, eu também vou X, portanto vai dar empate em Bilbao, com a Roma a passar x3,45. Eu disse 4-10 a Roma para o Atlético ganhar 1,82. Alex, e para fechar, vai entrar Ajax.
Eu acho que o Frankfurt vai ganhar este jogo. Eu disse que Ajax ia passar.
Não foste só tu, ambos acreditámos em Farioli.
Mas há muitos nomes interessantes aqui. Arthur Heath, da defesa esquerda, fantástico do Frankfurt. E o Goekati, que é com a ponta de lança que está a ser tão falado, então, olha, para ir para vários sítios.
Eu vou dizer uma coisa. Eu vi o Eintracht esta semana na Bundesliga. Não, o Eintracht vai perder com o Ajax e o Ajax vai passar.
Eles perderam com a União de Berlim, mas veres o Eintracht na Bundesliga e nas competições europeias, é completamente diferente.
Fazemos aqui uma aposta. O Ajax vai passar, vai virar isto.
Eu vou, bora Farioli. Ajax. Eu quero que o Farioli faça isso.
Pronto, mas... e é com este repto ao Ajax de Fariola que terminamos o episódio 119, Alex. Não se esqueçam, vem o sentimento esta semana. É, estejam atentos, comentem, subscrevam. Até lá, um grande abraço a todos, mano.
Um forte abraço, pessoal.